Atenção emissoras que transmitem o Jornal da Manhã. Dentro de 3 segundos. Os fatos, as circunstâncias, os acontecimentos no Pará, na Amazônia, no Brasil e no mundo. São notícias no Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
Sete horas em Belém. Muito bom dia. Hoje, sexta-feira, dia 14 de março de 2025. Neste momento, a temperatura aqui no bairro da Cremação é de 25 graus. Já está no ar o Jornal da Manhã, com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação é minha, José Vieira. E não esqueça de baixar o aplicativo da Cultura Rede de Comunicação. Participe também do Jornal da Manhã pelo nosso WhatsApp 985639937. Repetindo, o WhatsApp 985639937. Vamos aos destaques desta edição.
Prefeitura de Belém desenvolve ações contra enchentes e alagamentos na cidade.
Desfile das escolas de samba ocorre neste fim de semana no bairro da Pedreira.
Curso gratuito de gastronomia em Santa Isabel do Pará destaca a preservação das receitas tradicionais brasileiras.
Conferência Estadual de Meio Ambiente promove discussões sobre políticas voltadas ao clima.
O Paysandu não folga no final de semana, de olho no São Raimundo, dia 19. O novo técnico remista já chega hoje à noite a Belém do Pará para comandar o clube.
E ainda tem a nossa agenda cultural para o final de semana com Cláudio Lobato. Agora são 7 horas e 1 minuto, 7:01.
Acorde ouvindo as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo no Jornal da Manhã. Cultura FM na COP30.
A gente começa o Jornal da Manhã falando de COP30. Pará define representantes para a Conferência Nacional de Meio Ambiente. Na etapa estadual do evento foram definidos os 50 delegados e as 20 propostas que serão levadas a Brasília em maio. A reportagem é de Gabriel Nascimento.
A COP30 é a maior referência internacional em debates sobre mudanças climáticas, onde políticas públicas prioritárias são debatidas para promover a sustentabilidade e o desenvolvimento bioeconômico. Aqui no Brasil, este tema também está em constante debate, principalmente neste ano, onde Belém vai sediar a Conferência das Partes. Pensando nisso, o governo do Pará, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, promoveu discussões voltadas ao meio ambiente e ao clima no auditório Benedito Nunes da UFPA em Belém. A 30ª edição da COP, que vai ocorrer em Belém, é conhecida como a Conferência da Emergência e da Implementação. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, explica por que as pessoas se referem a esta conferência desta forma.
Exatamente porque nós já estamos vivendo sobre os efeitos da mudança do clima. O que acontece o tempo todo, uma hora é chuva demais, outra hora é seca demais, ondas de calor no mundo inteiro, o risco e a emergência climática já estão afetando o mundo e particularmente o nosso país. Então, a partir de agora, a gente vai ter que implementar tudo aquilo que a gente já decidiu. Por isso que o fato da COP ser na Amazônia é também um alerta.
Durante o discurso, a ministra do Meio Ambiente ressaltou que, caso a emissão de CO2 não seja reduzida, mesmo que o governo federal, aliado aos governos estaduais, consiga chegar ao desmatamento zero, as florestas serão destruídas do mesmo jeito. Por isso, é necessário desenvolver uma matriz energética 100% limpa e desenvolver ações voltadas à bioeconomia. Rodolfo Zalute Bastos, secretário adjunto de Gestão e Regularidade Ambiental do Pará, fala sobre os critérios de escolha das propostas e dos membros da delegação paraense que vão representar o Estado na Conferência Nacional do Meio Ambiente em maio.
Nós temos 5 eixos e 606 propostas. Há, de fato, uma escolha por eixo de delegados, mas com maior prioridade para a educação ambiental e justiça climática. Então, está separando as diferentes inscritos em diferentes auditórios para fazer a realização desse debate, mas cada eixo vai ter que escolher 4 propostas. Então, na verdade, é um desafio muito grande de selecionar de 606 é apenas 20 propostas, 4 por eixo. E os delegados, nós temos 533 e só 30 irão a Brasília.
Um dos principais objetivos da Conferência Estadual é eleger os 50 delegados que representarão o Pará na Conferência Nacional do Meio Ambiente, que será realizada nos dias 6 e 9 de maio em Brasília. Dos 533 delegados, os 50 que irão a Brasília serão cuidadosamente selecionados através do diálogo e da identificação de representantes que sintetizem da melhor forma as demandas dos estados e municípios. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
E a Secretaria Executiva de Manutenção Urbana da SESEL começa uma série de ações e visitas técnicas para combater os alagamentos na cidade. O objetivo é melhorar o escoamento da água durante as chuvas intensas e os períodos de maré alta. Acompanhe todos os detalhes com Cláudio Lobato.
A Secretaria Executiva de Manutenção Urbana da SESEL está fazendo visitas a vários pontos da cidade, procurando os principais pontos de alagamentos em Belém. A SESEL também tem alertado a população sobre os dias e os horários de maré alta na cidade. A prefeitura disponibiliza canais de comunicação onde o cidadão pode ter orientações de como se prevenir das enchentes e informar a SESEL sobre os pontos de alagamentos, como orienta a secretária municipal de Zeladoria e Conservação Urbana, SESEL, Taíta Martins.
A Prefeitura de Belém utiliza as redes sociais do prefeito Igor Normando e da Prefeitura de Belém para anunciar os alagamentos. Além disso, temos outros canais oficiais, como agenciabelém.com.br e veículos de imprensa para divulgar esses alertas. É importante ressaltar também que a Defesa Civil sempre orienta sobre áreas de riscos e medidas preventivas. Inclusive, a população pode enviar um SMS para o número 40199, informando o seu CEP e automaticamente receberá SMS sobre os alertas de enchentes na nossa cidade.
A estratégia da Prefeitura contra as enchentes e alagamentos inclui ainda outras ações, limpezas dos canais, levantamento topográfico para a instalação de novos bueiros e bocas de lobo, limpezas de caixas e bocas de lobo, troca de tampas danificadas de poços, limpeza de meio fio, desobstrução da rede de drenagem e limpeza de comportas. Outra é o hidrojateamento de galerias da Avenida Marechal Hermes e no entorno, permitindo maior rapidez do escoamento da água da maré.
A Prefeitura de Belém, através da Secretaria de Zeladoria e Conservação Urbana, está desenvolvendo dois planos de trabalho para limpeza de canais e desobstrução de bueiros. Esses dois planos combinados visam manter a manutenção de forma contínua das redes de microdrenagem na nossa cidade. Além disso, nós também estamos desenvolvendo algumas soluções que buscam reter água em pontos estratégicos, permitindo um escoamento mais eficiente. Então, nos momentos de chuva intensa, a ideia dessas novas soluções é que a gente consiga reter a água nos pontos mais altos e, quando essa água chegar no canal, ela não chega de forma tão intensa, causando tantos alagamentos. Elas ficam retidas nesses reservatórios e são liberados de forma gradativa, minimizando os impactos de enchentes na nossa cidade.
O trabalho da SESEL começou com uma vistoria nas transversais da Avenida Doca de Souza Franco, a exemplo das ruas Manuel Barata e Jerônimo Pimentel, áreas frequentemente afetadas pelo fenômeno da maré alta. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
7:08, 7:08.
Vida e saúde.
Faça da saúde do sono uma prioridade. Esse é o tema da Semana do Sono 2025 da Academia Brasileira do Sono. A programação começa hoje, como conta pra gente o repórter Marcos Aleixo.
A campanha educativa da Academia Brasileira do Sono acontecerá de 14 a 20 de março. Uma das práticas mais importantes para manter a saúde em dia é dormir bem. O sono de qualidade é, sem dúvida nenhuma, base para uma vida livre de doenças físicas e mentais. Por isso, a Academia Brasileira do Sono traz o tema deste ano: faça da saúde do sono uma prioridade. A campanha educativa é premiada internacionalmente, que acontece todos os anos no Brasil, para conscientizar a população sobre a importância do sono. Vai apresentar também, de forma online, dicas em vídeo, chamadas, gotas de sono, lives e webinars. A presidente regional Pará da Academia Brasileira do Sono, Renata Rachid, comenta os objetivos do evento.
O objetivo da Semana do Sono é conscientizar, né, a população, conscientizar os profissionais da saúde sobre a importância de você ter um sono de qualidade. São ações, né, que envolvem regionais em todo o Brasil. Então, a Academia Brasileira do Sono, a antiga Associação Brasileira do Sono, né? Existe a Nacional. Então, a Nacional, ela promove essas ações durante uma semana, no mês de março, em comemoração ao Dia Mundial do Sono.
As atividades públicas acontecerão em dezenas de cidades com alertas e esclarecimentos para o sono se tornar o centro dos cuidados com a saúde. As ações são concentradas para trazer maior visibilidade sobre as questões relacionadas à saúde do sono. Muitos ainda desconhecem que há profissionais especializados para a devida condução diagnóstica e tratamento dos distúrbios do sono. Alguns procuram assistência após essas campanhas de maior divulgação, pois reconhecem que em algum sintoma ou condição clínica pode ter origem no sono. Renata Rachid alerta sobre prevenções à saúde, com destaque, claro, para você que acorda tarde, né? O famoso sono profundo.
O sono profundo, que muitas vezes a gente fica privado desse sono profundo porque o cérebro passa a noite te despertando para respirar, por conta da apneia do sono, né? Você deixa de viver o tempo adequado do sono de ondas lentas e do sono REM. São sonos profundos e sonos responsáveis por regular essas funções nossas biológicas, né? Esse sono profundo também, ele tem uma relação muito importante à limpeza do nosso sistema linfático, que é o sistema... É o sistema linfático do cérebro, né? Assim como a gente tem um sistema linfático já bastante conhecido, nós temos também um sistema de limpeza, de drenagem de toxinas, de metabólitos do nosso cérebro. Ele tem esse nome de linfático em alusão às células neuronais da glia. Então, dormir profundamente também é importante, porque é nesse momento que a gente consegue fazer essa limpeza cerebral, né?
Marcos Aleixo, para o Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM.
Política.
Congresso vota projeto para liberar emendas parlamentares. Repasse tinha sido suspenso pelo STF por falta de transparência. Ouça na reportagem de Priscila Mazenotti, da Rádio Nacional.
Na primeira sessão do Congresso do ano, um item apenas na pauta: o projeto de resolução que confirma o acordo feito com o Supremo Tribunal Federal sobre as emendas parlamentares. O projeto estabelece regras de transparência e rastreabilidade para o repasse dos recursos das emendas. Entre elas, a previsão de que todas as emendas, sejam elas individuais, de bancada ou de comissão, sejam de interesse nacional ou regional e de benefício social para a população. As indicações deverão ser feitas pela bancada, com registro em ata e encaminhada ao Executivo. Já sobre valores, as emendas não poderão ter valor superior ao solicitado, a não ser em caso de remanejamento. As emendas individuais deverão ser de 2% da receita corrente líquida do exercício anterior. E sobre quantidade, serão 11 emendas de bancada e 3 para obras já iniciadas, mas com objeto certo. No caso das transferências especiais, as chamadas emendas PIX, elas deverão ir também para essas obras inacabadas. O tempo para análise desse projeto foi curto, disse o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, e urgente.
O prazo é exíguo, não apenas para que o Poder Legislativo atenda a sua parte do plano de trabalho formulado ao Supremo Tribunal Federal, mas também para que as novas regras aprovadas sejam empregadas na execução da Lei Orçamentária Anual de 2025. Logo, a presente matéria é uma resposta urgente, inadiável e necessária
Necessária porque o orçamento já está com votação marcada para a próxima semana e nele já vai estar a adequação das novas regras para repasse de recursos. A análise da peça orçamentária foi destravada depois que o governo encaminhou ofício ao Congresso com indicação de cortes e ajustes. Foram incluídos 3 bilhões de reais para o Vale Gás. Já os 12 bilhões previstos para o pé de meia serão ajustados depois por suplementação específica ao longo do ano, como explicou o relator do orçamento, o senador Ângelo Coronel. O documento do governo traz ainda um corte de 7,7 bilhões de reais no Bolsa Família, mas para pente fino e controle de fraudes. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
7 horas 15 minutos, 7:15.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
Nesse período de chuvas, é bom tomar cuidado com os aparelhos eletrônicos. Cultura FM, aqui você ouve primeiro. Não saia daí, a gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã.
Você gostaria de viver em uma cidade limpa?
Ao jogar o lixo nas ruas, você suja e contribui para formar uma imagem ruim da cidade. Jogue o lixo na lixeira e mantenha Belém linda e limpa. Cuidar do meio ambiente e manter a cidade limpa é responsabilidade de todos. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
No aplicativo da Cultura, você vê quem está no ar na rádio e o que está passando na TV. Na hora que você quer, no lugar que você está. O Pará está na Cultura.
Presente em toda a cadeia de valor, a Hidro está mudando o jogo do alumínio. Esse metal essencial para o dia a dia de todos.
Atuando desde a extração de bauxita, matéria-prima do alumínio, passando por uma produção cada vez mais sustentável, entregamos soluções para indústrias que fazem a diferença. Confira no YouTube da Hidro, uma websérie exclusiva com a Fafá de Belém, apresentando as histórias que só a Hidro pode contar. Hidro, indústrias que fazem a diferença.
Olá, ouvintes da Rádio Cultura. Eu sou Balta Brasil e estarei junto com meu parceiraço, Luca Mahler, no programa Brasil Brasileiro, contando um pouquinho do nosso trabalho.
Discos, músicas, entrevistas e outras artes. Sintonize 93,7. Cultura FM. Programa Brasil Brasileiro. A história e os caminhos da música. Todo domingo, 1 da tarde.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
Na região metropolitana de Belém, a previsão é de sol fechando ainda de manhã, com chuva que fica forte à tarde. Noite com tempo seco. Em Belém, temperaturas com máxima de 30 e mínima de 24 graus. No Nordeste paraense, sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, muitas nuvens, mas sem chuva. Em Salinas, temperaturas com máxima de 29 e mínima de 24 graus. No Sudeste paraense, chuva passageira durante a manhã e a tarde. Noite sem chuva. Em Marabá, temperaturas com máxima de 31 e mínima de 23 graus.
7 horas 17 minutos, agora 7:18.
Jornal da Manhã, a notícia em primeiro lugar.
A gente começa o bloco informando que vai começar a 4ª edição do curso gratuito de gastronomia em Santa Isabel do Pará. As atividades vão ter a duração de 4 meses e as inscrições seguem abertas até a próxima terça-feira. Confira na reportagem de Cláudio Lobato.
Aulas técnicas de corte e cocção, releituras de pratos, cozinha temática, montagem de pratos e muitos outros temas fazem parte do programa do 4º curso de gastronomia promovido pelo Núcleo de Cultura Farmabase em Santa Isabel do Pará. A iniciativa é destinada a jovens a partir de 16 anos que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio em escolas públicas ou como bolsistas em instituições particulares. Com mais de 300 oportunidades já oferecidas na região, o projeto visa capacitar os participantes para o mercado de trabalho e o empreendedorismo, como destaca a produtora executiva Cristiane Baquim.
O projeto Núcleos de Cultura Farmabase tem sua importância por ser um curso gratuito de gastronomia com foco na preservação das receitas tradicionais brasileiras. Esse curso tem como objetivo despertar novas habilidades, novos talentos e vai preparar os alunos para gerarem renda ou empreendendo ou encontrando um lugar no mercado de trabalho.
Com duração de 4 meses, o curso oferecerá 196 horas de formação distribuídas em 4 aulas semanais. Os participantes receberão uniformes e contarão com toda a estrutura necessária para as atividades. As aulas abrangerão os mais diversos temas sobre o assunto culinária e os alunos terão aulas específicas sobre cada um desses temas, como descreve a produtora executiva Cristiane Baquim.
Eles vão aprender receitas de entradas, pratos principais, sobremesas, brunches, vão aprender técnicas de corte, de cocção, releituras, vão aprender como fazer cardápios temáticos, cozinha clássica, contemporânea, a montagem, finalização, empratamento. Esses são alguns dos temas. Além de aprender sobre a importância e benefícios das proteínas na alimentação. Para se inscrever, eles podem acessar o Instagram do curso, que é o Núcleos de Cultura Farmabase.
A Farmabase, patrocinadora do projeto, atua no desenvolvimento de soluções para a saúde de aves e suínos, garantindo produtos alinhados às normas técnicas e regulatórias globais. As inscrições seguem até a próxima terça-feira, dia 18. Os candidatos passarão por uma entrevista no dia 24 e a lista de selecionados será divulgada no dia 25. O curso terá início no dia 27 de março. Para se inscrever, é só acessar o site núcleodeculturafb.com.br/Santa Isabel do Pará. São 25 vagas disponíveis, com aulas às terças, quartas e quintas, de 6 às 9 da noite. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
Giro Internacional.
Chegou a hora de acompanhar os destaques dos noticiários pelo mundo no Giro Internacional com Gabriel Nascimento.
A tentativa de um cessar-fogo entre o conflito da Rússia versus a Ucrânia, que já dura 3 anos, continua gerando novas polêmicas. O governo norte-americano fez uma proposta para instaurar a paz nestes dois países. Porém, algumas questões parecem não ter agradado Vladimir Putin, presidente russo, que achou o acordo interessante, mas fez algumas ressalvas. Donald Trump disse que o líder russo fez uma declaração muito promissora, mas que ela não foi completa. Um caderno cheio de listas de nomes e apelidos foi encontrado recentemente pelos Guerreiros Buscadores de Jalisco, organização que busca pessoas desaparecidas vítimas de violência no México. Sentados no chão do rancho Izaguirre, onde encontraram centenas de sapatos de um local que descobriram ser um ponto de recrutamento e extermínio de um cartel mexicano. Algumas outras evidências mostram com mais detalhes as execuções que ocorriam no rancho, como restos mortais em valas clandestinas e alguns cadáveres que haviam sido queimados. Indira Navarro, porta-voz do grupo, destacou que nunca havia encontrado nada parecido. Ela fala que o grupo já entrou em algumas fortalezas, mas não em lugares voltados inteiramente ao extermínio de pessoas. Eleito por 115 cardeais após 5 rodadas de votação em março de 2013, Papa Francisco comemora mais um ano de pontificado no 4º andar do Hospital Policlínico Gemelli, em Roma, onde está internado há 1 mês para tratar de uma pneumonia bilateral. Na capela do hospital, foi celebrada uma missa de ação de graças que contou com a presença de diversos fiéis. Com informações de CNN e BBC Brasil, Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
7h24, 7h24.
Acorde ouvindo as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo, no Jornal da Manhã.
Atenção para esta notícia. Aparelhos eletrônicos requerem atenção redobrada no período das chuvas em Belém. Ações preventivas são importantes contra descargas elétricas e uso inadequado de energia em ambientes úmidos. Saiba mais detalhes na reportagem de Marcos Aleixo.
Especialistas destacam ações preventivas à perda de aparelhos e acidente em locais diversos durante o inverno amazônico. O período das chuvas fortes em Belém, uma característica do primeiro semestre do ano na capital paraense, traz como preocupação a mais para os cidadãos os cuidados com os aparelhos eletrônicos durante a incidência dessas águas e até de temporais na cidade. Orientação de não utilizar secadores ou máquinas de cortar cabelo ou qualquer equipamento eletrônico em locais com muita umidade, como, por exemplo, banheiros ou com o corpo molhado. O executivo de segurança da Equatorial para Elton Lucena dá orientações.
A utilização de equipamentos eletrônicos requer cuidados em qualquer situação, mas quando começa o período chuvoso, a atenção precisa ser redobrada, pois além dos riscos que já conhecemos, como superaquecimento ou princípios de incêndio, é necessário associar a elevação da umidade e até as descargas atmosféricas, que podem gerar choques ou danificar esses equipamentos. Como medida de controle, a Equatorial orienta que retire os equipamentos eletrônicos da tomada.
Equipamentos mais sensíveis, como TVs ou computadores, por exemplo, sob fortes chuvas, a orientação é que sejam retirados da tomada para a preservação do equipamento. Além disso, os componentes eletrônicos que as pessoas utilizam de baixa qualidade. Um carregador de celular, por exemplo, é muito mais barato as pessoas comprarem sem procedência ou de baixa procedência. Então, neste caso, a probabilidade de um acidente é muito grande por curto-circuito, por conta do superaquecimento. Um choque e de um acidente doméstico também é muito grande. A chuva chegando, o melhor é tirar tudo da tomada, como bebedouros que são desligados quando os raios começam durante as chuvas. A preocupação é grande para que se evite gastos imprevistos com novos equipamentos. Elton Lucena informa outros cuidados.
Principalmente os mais sensíveis, e jamais utilize nenhum equipamento que esteja ligado direto na energia, como máquinas de cortar cabelo ou secadores, por exemplo. Tomando esses cuidados, você evita a possibilidade de um choque ou de um acidente mais grave. Outro cuidado importante é com a manutenção da casa. Precisa garantir que não há infiltrações. Lembre-se que água e energia não se combinam, e assim a gente garante um período chuvoso mais seguro.
Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã, na Cultura FM.
O Pará é notícia.
Vamos ouvir agora as notícias em destaque no Pará, num giro pelo interior com Gabriel Nascimento.
Pescadores e ribeirinhos das comunidades Chico Canoeiro e Boa Vista, na área de proteção ambiental Lago de Tucuruí, no sudeste do Pará, participaram de um curso de capacitação em manutenção de motores rabeta. Essa foi uma ação conjunta do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará, o IDEFLORBIO, do Laboratório de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Pará, Campus Tucuruí, e a Prefeitura de Goianésia do Pará, em parceria com a Associação de Pescadores e Ribeirinhos de Goianésia do Pará. A parceria entre a UFPA e IDEFLORBIO e Prefeitura e a Pescar deve continuar promovendo formações voltadas ao fortalecimento da pesca artesanal e à melhoria das condições de trabalho dos ribeirinhos do Lago de Tucuruí, na área em que consiste o município de Goianésia do Pará. O governo do Pará vai entregar hoje o novo mercado municipal de Jacundá na região de integração Lago de Tucuruí, sudeste paraense. Além da melhoria no saneamento, o investimento permite a comercialização de produtos com segurança e higiene, contribuindo para a qualidade de vida das famílias que vivem do comércio e promovendo bem-estar da população desde 2019. O governo do Pará, via CEOP, entregou mais de 10 obras de construção ou reconstrução de mercados, complexos e feiras, sendo que outros 11 equipamentos estão com obras em andamento, um investimento de quase 100 milhões de reais. Nesta sexta-feira, o Estado entrega, por meio da Secretaria de Estado de Educação, a SEDUC, a 161ª Escola Estadual totalmente equipada. Desta vez, a ação contempla a zona rural do município de Breu Branco, na região de Integração Lago do Tucuruí, no sudeste paraense. A nova unidade escolar tem o padrão de qualidade garantido pelo Estado, totalmente equipada com 6 salas de aula, laboratórios de informática e multidisciplinares, biblioteca, cozinha, banheiros masculinos e femininos e para pessoas com deficiência, vestiários, quadra poliesportiva coberta, bloco administrativo com sala dos professores, diretoria, secretaria, almoxarifado, entre outros espaços fundamentais para a garantia de um ambiente educacional de qualidade. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
7:30, 7:30.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
Desfile das escolas de samba de Belém acontece hoje e amanhã na Aldeia Cabana. É daqui a pouco aqui na Cultura FM. Não saia daí, a gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã. Vem no zap do Grupo Mateus e receba as nossas melhores ofertas no seu celular. Basta mandar um oi para o número 98992020090, escolher a sua loja e receber os encartes virtuais e ofertas na palma da sua mão. Assim, você fica por dentro de todas as promoções que acontecem nas lojas do Grupo Mateus. Anote aí o número 98992020090 e vem no zap do Grupo Mateus.
No futebol, o passe perfeito muda o jogo e a conexão perfeita transforma a sua vida. A Velon oferece ultra velocidade e estabilidade com internet 100% fibra ótica. Assista sem travar, jogue sem delay. Nosso atendimento 24 horas está pronto para ajudar. Fale conosco, 0800 197 4000. Velon, a internet ultra rápida que conecta você ao futuro. É hora de ir mais longe.
Crie uma rotina de uso das telas com horários definidos e supervisione sempre os conteúdos visitados pela criança. O uso das telas por crianças de 3 a 5 anos, recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, é de até uma hora por dia. Supervisionar é proteger. Cultura, rede de comunicação em defesa dos direitos da criança.
O Só Toca Pará está de volta, aqui na 93,7. A partir da próxima terça-feira, às 5 horas da tarde, com apresentação de Miro Sanova e Patrick William. Só Toca Pará, a música do Pará, tocada do jeito que a gente gosta. 40 anos de cultura no ar.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Tábua das Marés.
Em Belém, a pré-amar acontece às 11 da manhã. Maré baixa às 6 da tarde. Em Salinas, a baixa-mar acontece às 1h30 da tarde. Maré alta às 7h30 da noite. No porto de Vila do Conde, em Barcarena, a pré-amar acontece às 10h30 da manhã. Maré baixa às 5h30 da tarde.
7:33, 7:33.
Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM.
Vamos falar de Carnaval 2025. O bairro da Pedreira se prepara para receber neste final de semana o desfile das escolas de samba de Belém, hoje e amanhã, na Aldeia Cabana. Confira todos os detalhes com o repórter Gabriel Nascimento.
O samba enredo surgiu na década de 30 e é um gênero musical tradicional dos desfiles de carnaval. Trata-se de uma canção composta para ser cantada durante a apresentação da escola. Geralmente, possui como tema um fato histórico, político ou fala da biografia de alguém importante. É através desta musicalidade aliada às cores, fantasias e danças que o carnaval encanta as pessoas. Neste fim de semana, o bairro da Pedreira se prepara para receber o desfile das escolas de samba de Belém, que ocorre fora da época das apresentações tradicionais no Rio de Janeiro e em São Paulo. Fernando Gomes, presidente das escolas de samba associadas, destaca que o evento será transmitido ao vivo pela TV Cultura, pelo portal e pelo aplicativo Cultura Rede de Comunicação.
É uma forma aí de, em parceria com o governo, com a Funtelpa, democratizar o desfile. A aldeia sempre fica muito lotada, mas muita gente não mora em Belém ou não pode ir por questões profissionais, enfim, mas acompanha ali no celular, acompanha na TV. A gente é muito grato por essa parceria aí desses anos todos, né, e espera que a cultura com certeza vai dar mais um show de transmissão.
Os desfiles das escolas de samba foram preparados durante um ano com temáticas voltadas à Amazônia, que neste ano de COP30 é a grande protagonista dos debates internacionais voltados ao meio ambiente. Fernando Gomes, diretor das escolas de samba associadas, relata que este momento será o abre-alas para a 30ª edição da Conferência das Partes, que vai ocorrer em novembro, na capital paraense.
Então, a expectativa é grande, as escolas realmente preparadas, vai ser um carnaval surpreendente, muitas surpresas, muitos convidados, né? A gente vai ter aí a alegria, a honra de ter o Milton Cunha, o paraense Milton Cunha, com um camarote, recebendo celebridades, recebendo autoridades políticas, artistas. Então, é mais uma atração, né, de um cara que, com toda a bagagem que o Milton Cunha tem no carnaval brasileiro.
O desfile será realizado nos dias 14 e 15 de março e também no próximo fim de semana, nos dias 21, 22 e 23 de março. A prefeitura prepara o espaço para receber o evento, realizando manutenção das esquadrias e conexões hidráulicas, pintura das arquibancadas, reforço estrutural e substituição das chapas metálicas do arco aéreo, assim como pinturas do prédio da Aldeia Cabana e da via pública. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
E a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, Segup, juntamente com os demais órgãos do Sistema de Segurança Pública, coordena o esquema de segurança e mobilidade urbana desenvolvido para o desfile das escolas de samba do Grupo Especial de Belém, que será realizado na Aldeia Cabana, nos dias 14, 15, 21, 22 e 23 de março. Mais de 2 mil agentes de segurança vão atuar no reforço do policiamento e garantindo a segurança e a ordem pública durante o evento. Cerca de 2.156 agentes públicos reforçam a segurança do Carnaval de Belém, que contará ainda com a participação de 375 viaturas, 121 motocicletas e 16 conjuntos da Cavalaria da Polícia Militar. 7:37, 7:37.
Jornal da Manhã, a notícia em primeiro lugar.
Agenda Cultural.
É hora de saber o que tem de bom nesse final de semana. E quem traz as dicas é o repórter Cláudio Lobato, na nossa Agenda Cultural.
Núcleo de Arte Cor da Pátria. O evento comemora 32 anos de atividade no Boteco do Carmo, sob o comando do seu idealizador, o músico Renato Guzmão, reunindo artistas de todas as linguagens no encontro com o público. Estamos todos convidados ao Boteco do Carmo, na Praça do Carmo, no dia 20, próxima quinta-feira, começando às 7 da noite. Lá também acontece o lançamento do livro do Guzmão, Prefixo ZY Poesia, pelas ondas do rádio. Bora que tá imperdível! E hoje tem o retorno da dupla Renato Torres de Olivar Barreto com uma nova onda de Crimes da Paixão, violão e voz na noite do Pimenta na Cuia, a partir de 10 da noite, na Avenida Almirante Tamandaré, número 123, Cidade Velha. Venha também se apaixonar.
Olha, minha gente, a quem interessar, posso, eu vou logo avisando.
Na quinta-feira, dia 20, tem a homenagem a Elcione por seus 50 anos de carreira na voz de Gigi Furtado. Vai ser na Casa do Fauno, com início às 9 da noite. Reservas pelo celular 988-38-1808. A Casa do Fauno fica na rua Aristides Lobo 1061, entre Benjamin Constant e Rui Barbosa, no bairro do Reduto. Antecipe a sua reserva e garanta um bom lugar para curtir o show de Simone Almeida, também na Casa do Fauno, na próxima sexta-feira, dia 21, às 9 da noite. Reservas e mais informações no celular 98469-3140. A Casa do Fauno fica na rua Aristides Lobo, 1061, bairro do Reduto, entre Benjamin Constant e Rui Barbosa. Última semana da Bienal sobre as Águas em Belém tem programação interativa. O projeto oferece atividades pedagógicas gratuitas durante este fim de semana. Vai ter oficina de máscaras inspirada na obra do artista Fred Mamani, que deu vida ao Barco Obra de Arte. O Barco Obra de Arte segue aberto para visitação na escadinha do Cais do Porto, próximo à Estação das Docas, até o domingo, dia 16. Então se programa aí e boa diversão! Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
Economia e Finanças.
Protecionismo econômico no atual governo dos Estados Unidos gera preocupação no mercado internacional. Esse é o tema da coluna de Economia e Finanças de hoje com Pedro Loureiro.
Bom dia. Recebi várias mensagens em Pedro CR Loureiro no Instagram perguntando se o protecionismo defendido pelo presidente norte-americano Donald Trump é um rompimento histórico. Muita gente olha para as políticas de Trump e acha que o protecionismo americano é uma novidade, uma ruptura com um suposto livre mercado. Mas, na verdade, os Estados Unidos sempre foram um país altamente protecionista, desde Alexander Hamilton, o primeiro secretário do Tesouro americano. Desde sua independência, o governo americano protegeu sua indústria com tarifas elevadas, incentivou a produção interna e impôs barreiras a produtos estrangeiros. E antes dos Estados Unidos, a Inglaterra fez o mesmo. Durante séculos, a Inglaterra blindou sua economia para garantir que a indústria marinha deles dominassem o mundo. A Europa de hoje, que se diz aberta ao livre mercado e às livres negociações internacionais, também protege seus produtos com regras ambientais, sanitárias e subsídios de toda a ordem que dificultam a concorrência de países emergentes. O que Trump tenta fazer agora não é algo novo. Ele quer redefinir a ordem comercial global, sim, mas usando a mesma estratégia que os países ricos sempre usaram: proteger sua economia enquanto pregam abertura para os outros. As diferenças estão na truculência. De fato, ele faz muito auê para anunciar sua valentia. Nos alvos, está atirando em todo mundo, inclusive em aliados históricos como Canadá, México e China. E por fim, só para falar das principais diferenças, apenas criar barreiras não adianta. É necessário um completo plano industrial de longo prazo. Bem, apesar de não ser novidade, desta vez ele escolheu a rota do conflito explícito, o que não me parece ser o melhor caminho para ninguém, inclusive para os Estados Unidos. Compreender a história é essencial para entender o presente. Quem não percebe isso pode cair na ilusão de que estamos vivendo uma mudança inédita, quando, na verdade, o jogo sempre foi esse. Eu sou Pedro Loureiro para o Jornal da Manhã.
Cultura FM na COP30.
E o governo brasileiro decidiu antecipar a cúpula de chefes de Estado da Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, a COP30, para os dias 6 e 7 de novembro de 2025, em Belém. A decisão foi informada em Brasília por Walter Correia, que é secretário extraordinário para a COP30. Segundo ele, a proposta é a fim de realizar a abertura com mais tranquilidade e organização. A cúpula faz parte das atividades oficiais da conferência, que vai acontecer entre 10 e 21 de novembro. A expectativa do governo é que o evento da Organização das Nações Unidas, ONU, coloque o Brasil no centro das discussões globais sobre mudança do clima. O governo federal, em conjunto com os governos do estado do Pará e de Belém, informou que trabalha para garantir infraestrutura e acomodações adequadas aos participantes durante os 11 dias de evento. São esperadas cerca de 50 mil pessoas na capital paraense nesse período. E Belém tem ao menos 24 mil leitos de hospedagem e vem buscando ampliar o setor.
Cultura FM na COP30.
7:44, 7:44.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
Daqui a pouco as notícias do esporte, com destaque para Remy Paissandu com Alexandre Santos ao vivo. Cultura FM, aqui você fica sabendo primeiro. Não saia daí, a gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã.
Presente em toda a cadeia de valor, a Hidro está mudando o jogo do alumínio, esse metal essencial para o dia a dia de todos.
Atuando desde a extração de bauxita, matéria-prima do alumínio, passando por uma produção cada vez mais sustentável, entregamos soluções para indústrias que fazem a diferença. Confira no YouTube da Hidro, uma websérie exclusiva com a Fafá de Belém, apresentando as histórias que só a Hidro pode contar. Hidro, indústrias que fazem a diferença.
Há 40 anos, a Cultura traz para você as notícias do Pará, do Brasil e do mundo. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
O Bloco da Vida está na Avenida e a concentração dos foliões é no Emopa. Pode vir todo mundo, família, amigos, toda a tropa. O sangue bom do Bloco da Vida faz a diferença. No bloco cirúrgico ou onde precisarem de esperança, sua doação pode salvar até 4 pessoas. Você espalha solidariedade e a folia continua. Doe sangue e faça a festa da vida. Emopa, Governo do Pará.
Apoio Cultura FM.
Novo Conexão Cultura Mais. Cultura Mais. Mais entrevistas, mais lançamentos, mais interação, muito mais. Conexão Cultura Mais, de 8 às 11 da manhã. Muito mais conexão.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
No sudoeste paraense, manhã nublada com chuvas que vão até o começo da tarde. Noite com muitas nuvens, sem chuva. Em Altamira, temperaturas com máxima de 31 e mínima de 24 graus. No Baixo Amazonas e Calha Norte, tempo nublado durante a manhã e o início da tarde. Noite sem chuva. Em Óbidos, temperaturas com máxima de 30 e mínima de 23 graus. No Marajó, chuvas rápidas durante o dia e a noite. Em breves, temperaturas com máxima de 30 e mínima de 24 graus.
7:47, 7:47.
Jornal da Manhã. Esporte.
É hora do esporte no Jornal da Manhã. Alexandre Santos já está aqui para falar tudo de Remo e Paysandu. E a gente começa com o Leão Azul. Daniel Paulista, novo treinador remista, desembarca hoje para comandar o Leão Azul. Não é isso, Alexandre Santos? Remo. Muito bom dia.
Bom dia para você, José Vieira, o nosso operador do horário Paulo Sérgio Pompeu. Com a demissão do técnico Rodrigo Santana, a diretoria remista de imediato contratou seu substituto, Daniel Paulista, 42 anos, natural de São Paulo, com passagens por CRB, Guarani, Confiança e Sport Recife. O presidente do clube, Antônio Carlos Teixeira, o popular Tonhão, referendou o novo treinador.
Acima de tudo, um profundo conhecedor de Série B e a série que o Remo vai disputar, né? Então, já fez bons trabalhos em alguns clubes, principalmente ali no Nordeste e no Sudeste, né? Em especial no CRB. Então tem um currículo bom. tem uma visão muito boa e conhecimento da Série B. Então é isso que a gente estava precisando, aliado à sua competência e à figura de disciplinador. Esse é um momento de união, é um momento de confiança. Vamos apoiar a nova comissão técnica que está chegando aí para que possa disputar no futuro breve, espero que seja breve, o retorno do Campeonato Paraense e conseguir uma grande campanha na Série B e quem sabe, se Deus quiser, conseguir o acesso à Série A.
Daniel já chega hoje à noite a Belém do Pará com a sua nova comissão técnica. O primeiro desafio, claro, será o Parazão. E em seguida, a partir do dia 4 de abril, a Série B, a segunda divisão. O Remo estreia fora de casa, jogando no interior paulista, diante da Ferroviária de Araraquara. Cada clube fará 32 jogos e, ao final, os quatro melhores ascenderão à Série A de 2026 e os quatro últimos cairão para a Série C. Com a chegada do novo comandante técnico, fica a expectativa da galera, José Vieira, para saber a nova formação titular do Remo.
É isso mesmo, Alexandre Santos. Jogador tem para fazer isso, né?
Tem muito.
Final de semana de muito trabalho na Curuzu para o jogo decisivo do dia 19, não é isso, Alex?
Paysandu!
Ah, na Curuzu, né? O Papão se preparando aí para Copa Verde.
Com certeza, José Vieira, depois do empate em 2-2 com o São Raimundo de Roraima lá em Boa Vista, os atletas foram liberados para o descanso total no dia de hoje. Retorno às atividades já amanhã sábado e também no domingo nos preparativos para o jogo da volta pela Copa Verde, dia 19 aqui em Belém, no Estádio Olímpico Mangueirão. Por todo o dia de hoje, a diretoria deve colocar à disposição da torcida os ingressos para este compromisso. Voltarão ao time titular no próximo jogo, lateral direito Braia Borges e o atacante Borazzi, ambos não jogaram no jogo de ida. O técnico bicolor não vai contar para o jogo da volta com o zagueiro Quintana, que foi expulso, e o lateral esquerdo Kevin, que chegou ontem de muletas, significa que a situação clínica dele é bem ruim. E nós perguntamos ao técnico bicolor pela primeira vez, Luizinho Lopes, sobre a paralisação do campeonato, ele se pronunciou.
A gente se programou muito para o primeiro semestre, Copa Verde, Campeonato Estadual, para chegar na Série B limpa, né? E pelo jeito acho que vai atropelar. Mas enfim, uma coisa de cada vez, o próximo jogo que está marcado para a gente é o São Raimundo, daqui a pouco vai marcar o Campeonato Paraense, a gente precisa estar disponível, à disposição. Obviamente que é uma coisa que eu nunca vivenciei, nós nos preparamos para uma partida, não teve, e aí depois tivemos que nos prepararmos para outra, então fica difícil a gente equilibrar essa questão aí do micro, da distribuição de cargas, mas enfim, temos que estar aptos e prontos para quando marcar um jogo a gente estar dentro de campo.
Na Série B, o Paysandu sabe que a estreia vai ser dia 4 de abril, jogo em Belém com o Atlético do Paraná, faltando a CBF definir apenas o horário. Cada clube vai fazer 38 jogos, com turno e retorno. Ao final, os quatro melhores ascenderão à Série A do próximo ano e os quatro últimos serão rebaixados para a Série C. Alexandre Santos, para o Jornal da Manhã.
Obrigado, Alexandre Santos, com as notícias de Remo e Paysandu aqui no Jornal da Manhã. A gente continua falando de esporte agora sobre o Parazão Bampará 2025 com Bruno Barbosa.
Tuna!
E o sonho de fazer história acabou para a elite do Norte. Jogando contra o CSA lá em Maceió ontem à noite, a Águia Guerreira do Brasil não foi páreo. 5-0, sendo que o time da casa fez 4 com 20 minutos de jogo. Aí só administrou e a Tuna não conseguiu esboçar nenhuma reação. Após a goleada e a eliminação do certame nacional, o George falou ao Prime Video sobre essa frustração.
Longe do resultado esperado,
trabalhamos a semana toda, pensamos, fizemos nosso máximo, demos nosso máximo. Infelizmente, a equipe adversária foi superior, soube matar as oportunidades. Ainda não vi o lance, mas acho que se tem aquele pênalti ali com 1-0, talvez o placar poderia ser outro. Não vi se estava impedido. E é isso, agora é levantar a cabeça e continuar. Era um sonho, né? Era um sonho que viemos perto, viemos com grande chance de acontecer. Mas foi como eu disse, agora também não adianta chorar pelo leite derramado. Levantar a cabeça, ver o que o professor vai passar pra gente aí. Voltar a treinar forte e, se Deus quiser, conquistar grandes coisas na temporada.
Ontem à noite, no programa Esporte 93, o diretor de futebol do Santa Rosa, Emerson Dias, falou sobre a possibilidade de um amistoso para o Macaco Prego de Ipixuna, aliás, da Vila Sorriso, mas que está sediado nesse estadual em Ipixuna do Pará. Expectativa para o sábado ou domingo contra um time de Santa Maria do Pará, o time amador, ou em Barcarena contra o Juventude, o qual é administrado pelo ex-jogador Preto Barcarena. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
Mesatenistas do Norte e Nordeste do Brasil estão em Belém para 3 dias de competição. As informações com Manuel Alves.
Os grandes nomes do tênis de mesa do Norte e Nordeste do Brasil passam este final de semana em Belém. Trata-se da primeira edição da Copa Brasil Norte e Nordeste de tênis de mesa, que vai ser neste final de semana. Os jogos começam nesta sexta-feira e vão até domingo na Arena Guilherme Paraense. O diretor João Oliveira dá outros detalhes sobre essa grande programação.
A gente vai estar reunindo os melhores atletas do país nesses 3 dias de evento. E a federação tem uma grande expectativa de fazer grandes jogos e apresentar o que há de melhor no tênis de mesa do Norte e também Norte e Nordeste e também do resto do país, né? A entrada vai ser franca. Os jogos estão previstos para começar às 8h30 da manhã, na sexta, no sábado e no domingo. E, sem sombra de dúvida, quem for lá vai prestigiar grandes atletas da modalidade competindo entre si e tem tudo para ser um sucesso.
Manuel Alves para o Jornal da Manhã.
7h56, 7h56, na Grande Belém. Estamos encerrando o Jornal da Manhã desta sexta-feira, 14 de março de 2025. A apresentação foi minha, José Vieira. Operador de áudio, Paulo Sérgio Pompeu. Outras notícias você acompanha durante nossa programação. Um bom dia a todos, um excelente final de semana e até segunda-feira.
A Cultura FM apresentou o Jornal da Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Cultura FM 93,7.